Senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Temos em audiência a APA Arroz, o Agrupamento de Produtores de Arroz do Vale do Sado Limitada, que está representada pelo Sr. Engenheiro Fernando Serpa Pimental, que é sócio-gerente, e o Engenheiro João Reis Mendes, que é diretor executivo. As regras das nossas audiências dão uma primeira intervenção aos nossos convidados para 15 minutos, há um pequeno cronómetro ao fundo da sala só para orientar o tempo que está consumido. Darei de seguida a palavra aos diferentes grupos parlamentares que tenham interesse em intervir e devolverei a palavra aos nossos convidados para um encerramento com uma nova intervenção também de cerca de 15 minutos. Os grupos parlamentares têm uma intervenção de 5 minutos cada um, até 5 minutos cada um, e portanto queria agradecer a vossa presença tenham a bondade, de faz favor.
Muito bom dia. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade que nos deram para poder estar aqui e esclarecer alguns pontos que achamos importante esclarecer. Nós estivemos aqui há cerca de um ano, numa altura em que estava a ser negociado, entre aspas, enfim, a atribuição dos centros de secagem de Alcácer do Sal e de Águas de Moura, e havia o interesse em duas organizações, uma delas a APA Arroz, outra a Associação dos agricultores do distrito de Setúbal em ficar com os centros de secagem. A nossa posição na altura foi a de que deveria ser entregue, enfim, por uma forma que o governo entendesse adequado, entregue uma instalação a cada uma das organizações, sendo que nos interessava, obviamente, a de Alcácer do Sal, porque é onde temos, fundamentalmente, toda a produção dos associados da APA Arroz. Sendo que a de Águas de Moura está muito mais centralizada com a zona de produção dos agricultores associados da Associação Distrito de Setúbal. Acontece que não foi fácil, durante este ano, estes 12 meses que se passaram, não foi fácil um acerto de posições em que houvesse a concordância de todos e, portanto, enfim, cada organização tentou explicar e clarificar junto ao Ministério da Agricultura qual era a posição que lhe interessava e os porquês e, enfim, o que é que se propunham fazer. Nesse sentido, finalmente foi aceite pelo Ministério da Agricultura a entrega de um centro a uma organização e outro centro a outra, e foi-nos, de facto, entregue o centro de Alcácer de Sal, o centro de secagem e armazenagem de Alcácer de Sal. Foi-nos sempre manifestado pelo Ministério da Agricultura que era importante que não houvesse qualquer constrangimento para todos os outros agricultores que tinham até aí utilizado aquele centro e que iriam certamente continuar a utilizar. E assim foi, e nós acedemos em que, no protocolo de cedência, de que fizesse parte de um anexo que nós entregámos agora, que faz parte desse protocolo, e poderão ver pelo anexo que aquilo que é importante para os agricultores da zona de Alcácer do Sal, que não sejam associados à APA Arroz, é terem a possibilidade de, como até agora, fazerem a secagem e terem a armazenagem. Este documento foi uma proposta do Ministério da Agricultura que nós assinámos sem qualquer restrição. E sempre nos mantivemos à disposição de todos para dialogar, para ver como é que se faria tudo isto. Perguntar-nos, e portanto, se virem no documento, está aqui assegurado toda a secagem, a armazenagem necessária, conforme os elementos que nos foram entregues. Perguntar-nos-ão, e já explicámos na altura, mas volto a referir, por que razão é que não continuaremos na mesma situação, que não gostaríamos de continuar na mesma situação de partilha do centro. Aquilo que para nós é importante é a gestão da forma de funcionamento do centro. Porque até agora, infelizmente, nunca foi possível, nos últimos 10 anos, não foi possível rentabilizar toda a capacidade de produção do centro. em primeiro lugar, porque nunca foi possível trabalhar 24 horas por dia, e sabem todos, como devem calcular, que numa cultura deste género há uma colheita que se desenvolve em relativamente pouco tempo, e é importantíssimo que o escoamento para a secagem seja muito rápido. Ora bem, se não se trabalha 24 horas, é complicado. É ali, é o arranque num dia, a paragem no fim do dia, o arranque no dia seguinte, se bem que o ano passado já se trabalhou algumas horas a mais, mas não se conseguiu nunca trabalhar em modo contínuo. Portanto, isso é um prejuízo. A segunda questão é que o Centro de Secagem e Armazenagem de Alcácer do Sal tem uma capacidade de secagem muito superior à capacidade de armazenagem que existe instalada. E, portanto, era vital que se fizesse investimento. Ora, levantava-se a questão, quem vai fazer o investimento? O Estado não vai fazer o investimento. Então, quem vai fazer o investimento? Vamos todos fazer um investimento. A Associação do Distrito de Setúbal nunca se mostrou claramente disponível em estudar um investimento. Nós, da nossa parte, dissemos sim, mas queremos ser nós a gerir. Se vamos nós investir, temos que ser nós a gerir o investimento. E pronto, e foi esta a situação a que chegámos. Neste momento, temos já o protocolo assinado, portanto, oficialmente, legalmente, as instalações foram-nos entregues. Sabemos que, enfim, que não vai ser pacífico, infelizmente, embora a nossa abertura seja total relativamente às condições de funcionamento, sabemos que vai ser complicado todas aquelas relações. Pensamos, todavia, que quando os agricultores efetivamente verificarem a forma como estamos a trabalhar, não vão ter qualquer problema e vão continuar a utilizar sempre que quiserem aquelas instalações. Basicamente era isto que eu queria explicar, porque, enfim, estão aqui os representantes da Assembleia da República no que toca aos problemas agrícolas, e isto pode ser eventualmente um assunto que possa vir a público com, enfim, discussões de um lado e do outro, o que é que se passa, o que é que não se passa, e achámos que era importante que ouvissem da nossa voz, enfim, uma repetição, parte daquilo que já tínhamos dito, e de resto esta posição de compromisso absoluto que está assinado perante o Ministério da Agricultura e o Ministério das Finanças, de poder-se utilizarem, enfim, sem prejuízo, as instalações. Não sei se o meu colega quer dizer alguma coisa. Está a licença, senhor.
Muito obrigado, bom dia a todos. Eu só complementava com o seguinte: nós vamos, simultaneamente com esta cedência, fazer o investimento. E vamos dotar a instalação de capacidade de armazenagem cerca de 5 milhões de quilos de arroz, para lá do que já existe. Vamos aproveitar um PRODER que está aprovado. Estamos, portanto, que tem um apoio, podia ter mais, mas é o que temos. É um apoio com ajudas comunitárias e nacionais. E vamos criar ali uma mais-valia para a instalação, uma valorização daquela instalação, que com o prazo de cedência é perfeitamente amortizável, portanto não haverá aqui nenhum risco, embora as condições de cedência possam ser reversíveis, elas são reversíveis pelo interesse público, mas vamos apostar num investimento que andará perto dos 800 mil euros, que criará postos de trabalho permanentes, para além dos temporários que já, mas esses são os normais. E, portanto, vamos enriquecer uma instalação e vamos beneficiar todos os agricultores que lá vão trabalhar. O passo seguinte, aquela instalação é uma instalação que tem 1,5 hectares, tem algumas instalações de cobertas que podem ser utilizadas para um primeiro passo na transformação. Nós temos um compromisso com os sócios de estudar até 2015 uma primeira transformação do arroz com vista à diversificação do seu escoamento, e com vista à exportação, porque não se exporta arroz em casca, temos que pelo menos que o descascar e podemos eventualmente arranjar aqui uma alternativa ao escoamento atual, que se conhecerem bem o setor está muito restrito a 7 ou 8 industriais e portanto há ali uma dificuldade de valorização do produto junto ao agricultor. Portanto, com este investimento imediato do PRODER nos silos e com o subsequente investimento numa primeira transformação, com adequada, uma dimensão adequada, não nada de loucuras, mas adequada à realidade, nós temos em mãos um projeto de IGP do arroz de Alcácer que queríamos potenciar e tudo isto vai ter reflexos nos agricultores que vão utilizar aquela instalação. Claramente é isso que vai acontecer. Era só. Muito obrigado.
Muito obrigado. Inscrições. A primeira inscrição que tenho é do Sr. Deputado Abel Batista. E, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. E peço desculpa por ter pedido para ser o primeiro a falar. Por razões de agenda, tenho que sair imediatamente. Já deveria estar numa outra reunião. Primeiro, queria agradecer o facto da APARROS ter vindo aqui prestar informações sobre esta matéria, porque é para nós importante, em termos de comissão, sabermos quais são os passos que estão a ser dados e onde e quando envolvem, seguramente, as questões do Ministério da Agricultura, é fundamental saber. Dar nota de duas situações. Agradeço a questão da distribuição deste anexo, que aqui acaba por ser distribuído, assinado, e, portanto, há aqui um compromisso que não está já apenas verbalizado por parte daquilo que nos aqui transmitiram. Mas relativamente à verbalização do que aqui foi dito, eu registo com agrado o facto de haver da parte da entidade que vai gerir, que ficará a gerir este espaço, não só a abertura para total colaboração com todos aqueles que são produtores de arroz, sendo aqui a questão fundamental de aumentar a produção, de melhorar a forma de prestação do serviço, modernizando as instalações e fazendo das instalações um espaço moderno naquilo que faz ainda mais falta, e dar ainda uma nota pessoal nesta matéria que eu acho que parece que ser no bom sentido. E, portanto, não tendo nenhuma dúvida ou não me estando aqui a pensar que há algum reserva mental no que aqui acabam de referir, dar nota do seguinte: uma das grandes preocupações dos urisicultores, sempre que há uma reunião de urisicultores, a grande problema não está, está em muitas coisas, mas um dos grandes problemas é a questão da indústria. É estarem na mão da indústria e daquilo que a indústria define no que diz respeito ao valor a pagar ao produtor, quando é que vão buscar a produção, como é que fazem a produção e como é que fazem depois a comercialização a seguir. E, portanto, o facto de aqui ouvir da vossa parte dizendo que há aqui também não só a parte de armazenagem e secagem, mas possibilidade ainda no investimento PRODER que possa vir a ser feito a alguma parte da indústria, nomeadamente o descasque e a embalagem, isso só me dá motivo de satisfação como representante de uma comissão que trabalha sobretudo na questão da produção, sobretudo na questão daquilo que é o acompanhamento e, na minha opinião, na defesa da produção. Essa é uma mais-valia para os produtores e que eu saúdo. Obviamente que a questão aqui, da vossa parte, eu registo finalmente o facto de terem uma abertura total para o diálogo e para a compreensão relativamente a tudo que é produtores, porque aquilo que eu reconheço na questão da produção é a falta de união. E, ao contrário de que por vezes depois verificamos, e isso temos visto até no âmbito da PARCA, no âmbito da plataforma de entendimento entre a produção, a distribuição e a indústria, a parte mais fraca acaba sempre por ser a produção, e o primeiro grande motivo e o principal motivo é a desunião existente na produção. E o facto de ter havido aqui da vossa parte esse apelo à união parece-me fundamental e parece-me ser uma boa proposta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Sr. Miguel Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria naturalmente cumprimentar os representantes da APARROS e tomamos agora conhecimento deste protocolo. Portanto, sabíamos que esta tinha sido a decisão do Governo. Como sabem, não era a decisão que nós considerávamos a decisão mais adequada para a situação. Daquilo que ouvimos da outra vez, e hoje teve o cuidado de repetir Não havia conflitos no passado relativamente à utilização dos dois silos. Nós receamos que agora haja conflitos. Eu espero, sinceramente, que isso não venha a acontecer, mas veio reconhecer que passámos de uma situação em que não havia conflitos para uma situação que havia, onde haverá agora conflito, um conflito de interesses maior naquela região. A justificação que nos traz relativamente a esta cedência tem a ver com matérias de gestão e investimento. Eu não tenho forma de aferir a questão da gestão, mas julgo que no tempo em que o Partido Socialista era governo, foi solicitado à Associação de Produtores de Arroz que houvesse uma responsabilização no sentido de um investimento de 600 mil euros e, na altura, ficou escrito que, de facto, havia essa responsabilização. Estranho que agora o protocolo assinado com a APA-Arroz não faça alusão ao investimento que nos vieram dizer que vão concretizar e, portanto, naturalmente, faço boa fé, de forma nenhuma, não está na minha mente, na intervenção que faço, que esse investimento não vai ser feito, mas estranho que, apesar de tudo, tivesse sido imposto no passado uma coisa que agora não é assegurado do ponto de vista do protocolo assinado com a APA-Arroz. E, portanto, certamente, o que se espera agora é que a cedência foi feita, não vejo que haja condições para recuar nesta matéria, mas sinceramente, não era a solução que nos parecia mais adequada para aquela situação em concreto.
Mais intervenções? Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar representantes da APA-Arroz. Já conversámos aqui sobre estas matérias, já tiveram a oportunidade de estar cá e, aliás, temos conversado muito sobre, ou algumas vezes sobre esta questão, e ouviremos o Sr. Secretário de Estado. O grupo parlamentar do PCP propôs a audição do Sr. Secretário de Estado sobre essa matéria e foi aprovada por unanimidade e também teremos a oportunidade de ouvir sobre estas questões. Eu julgo que na altura da primeira audição também tínhamos transmitido qual era a nossa posição relativamente a esta matéria. E o que entendemos é que, e no concreto estamos aqui perante, e aquilo que o Ministério da Agricultura faz foi tirar a gestão a uma entidade para entregar a outra entidade. No concreto, uma gestão que, ao que parece, e isso não foi referido, a APA-Arroz nunca teve ou não teve dificuldades, eu gostava que falassem nisso, teve ou não dificuldades em, até agora perante a gestão por parte da Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal de utilizar os secadores para, naquilo que eram os pedidos que faziam. Porque da vossa intervenção também ficou aquela ideia que havia a avançar agora investimento, aliás o Sr. Deputado Miguel Freitas já falou nisso, que podia ficar a ideia de que havia algum abandono das instalações e que agora ia ser feito investimento, mas eu acho que ela era utilizado e aliás foi referido aqui aquilo que era o investimento. Mas, e voltando àquilo que referia, com uma nuance relativamente àquilo que é quem sai e quem entra, e também gostava de colocar uma questão sobre isso. De um lado estão os rendeiros como produtores de arroz e do outro lado estão os proprietários agrícolas e esta é uma diferença entre quem sai e quem entra, que registamos, e no âmbito daquilo que já disse e daquilo que era a capacidade de utilização conjunta, não vemos que houvesse necessidade de fazer esta alteração da gestão, uma vez porque era também disponibilizada essa possibilidade. Gostava também de perguntar, relativamente aos postos de trabalho que foi referido que iam ser criados, se nessa contabilidade também está, eventualmente, alguns orizicultores que deixaram de produzir porque o centro de secagem de Águas de Moura ficará a 85 km dos agricultores da Comporta e do Carvalhal, e se isso tem ou não influência na contabilidade que é feita no âmbito dos postos de trabalho, porque nós, infelizmente, em Portugal, ouvimos muito essa contabilidade de vamos criar agora aqui um mega centro comercial cria 200 postos de trabalho e depois, afinal, com o que perdemos em termos do comércio, acabamos por ter um salto negativo, se isso ou não foi tido em conta. Depois, gostava de perguntar sobre... vi que a vossa organização é uma organização de produtores, mas no vosso site assumem que é a sociedade se integra e identifica-se com o conceito de agrupamento de produtores. Eu reparei que ela está inscrita, era para confirmar isto, se efetivamente é uma organização de produtores, e já agora o estatuto jurídico, não percebi que era uma empresa, não percebi que era uma empresa, se é uma cidade, qual é o estatuto jurídico, porque não ficou claro daquilo que vi no site. E gostava, e para fim e para terminar, de perguntar, porque essa matéria também vem para cima da mesa, é se os associados da APAROS são detentores de centros de secagem próprios, se isso existe ou não, e se eles foram construídos com recursos a fundos públicos, nomeadamente a fundos comunitários, porque essa matéria tem vindo para cima da mesa, e como é que, no caso de existência, como é que eles se articularão agora com a gestão que farão do centro de secagem de Alcácer do Sal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Pedro Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores engenheiros. Nós ficamos satisfeitos com a decisão tomada pelo Governo, aliás, porque resulta, não foi só por isso, certamente, mas resulta de uma recomendação feita para o Governo, através de um projeto de resolução que nós apresentámos, e que precisamente acautelava esta questão, ou seja, a atribuição da gestão ao Centro de Secagem e Armazenamento de Águas de Moura à Associação de Agricultores, de Xissuba, e esta à Parôs, com a ressalva, e parece-nos isto importante, de que sejam, quais forem os agricultores, pertencendo ou não às respectivas associações, terem a possibilidade, de facto, aceder a esses centros de caixa. E, portanto, fico satisfeito por ver esta adenda, nomeadamente ler o artigo 2º, onde, de alguma maneira, isso está aqui consagrado. Ou seja, efetivamente, sendo a gestão concedida à Parroas, a verdade é que os associados da Associação de Agricultores de Xissuba podem, de facto, secar e armazenar o seu arroz lá. E gostaria de perguntar a este propósito se são só os associados da Associação dos Agricultores de Setúbal ou se também outros agricultores que não pertençam à Parroas nem a esta associação, se eles próprios também podem aceder, porque fala-se aqui muito em pequenos agricultores, mas depois existe aqui alguma confusão, parece-me, entre o que está no artigo 2º, número 2, e o que está no número 7. Ou seja, nomeadamente as 600 toneladas. Gostaria de saber porquê 600 toneladas, ou seja, seria importante para nós sabermos o que é que tem sido a utilização por parte dos associados da Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal nos últimos anos, para saber se este valor é um valor que resulta de alguma negociação ou se é um valor imposto pelo Governo, também seria interessante, e depois se efetivamente os pequenos agricultores terão acesso, porque isso sim parece-me absolutamente relevante, têm acesso a estas instalações e a estes centros de caixa. Já se percebeu, enfim, que propriamente não havendo muito conflito, existiam pelo menos duas visões diferentes relativamente ao futuro do centro. A necessidade de investimento e a necessidade de elaborar, nomeadamente em setembro e outubro, na altura da colheita, presumo eu, 24 horas, portanto, fazendo os três turnos, e, portanto, parece-me que a APAROS queria fazer isso e a Associação de Agricultores não pretendia fazer. E depois a necessidade, de facto, de investir para aumentar essa capacidade de mais 5 milhões de quilos para poderem, de facto, armazenar e secar. A outra questão tem que ver com o prazo. Não foi falado aqui o prazo de cedência, a questão do valor e saber se relativamente ao acordo, enfim, esta pergunta faço aos senhores, não são os destinatários diretos, mas relativamente ao acordo de Águas de Moura, se existe algum tipo de especificação parecida com esta, ou seja, se existe também o cuidado de assegurar que outros agricultores, outros pequenos agricultores que não pertençam à Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal possam aceder também essas instalações. Se os senhores sabem, efetivamente, se isso também resultou ou não. E depois perceber, efetivamente, qual tem sido, isto era muito importante, a capacidade de produção da vossa associação e da restante associação e de outros pequenos agricultores. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos fazendo, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria também cumprimentar os dirigentes da APAROS. Eu creio que o processo era perceptível desde o momento em que aqui a maioria PSD-CDS aprovou um projeto de resolução que existia junto do Governo para entregar a gestão dos equipamentos de Alcácer à APAROS. É uma decisão que não é de Salomão, é uma decisão parcial e obviamente, escolheu um dos lados e sobre isso não há dúvidas acerca das escolhas. Portanto, a escolha é uma escolha não tanto por critérios de gestão ou não tanto por promessas de investimento, mas foi claramente uma escolha política e social e, portanto, creio que é bastante notório, o contraste é evidente. Agora, as perguntas que aqui fez o PSD, eu também assinava por baixo. Exatamente, eu queria saber se há algum tipo de restrição aos acessos ao equipamento por parte de outros produtores que não sejam associados da APA Arroz. E também gostaria de saber, porque aqui os senhores engenheiros assumiram isso, através de várias expressões, discussões, conhecimento público da situação de várias contradições, assumiram que há um conflito. Eu gostaria de saber porque é que assumem isso nesta fase e qual é a ideia que têm sobre como sair desse conflito. A não ser que entendam que o conflito é a forma de evolução da vossa iniciativa e até dos investimentos que dizem querer proteger no futuro. Portanto, assumiram aqui que realmente há um conflito. E qual é a vossa posição sobre esse conflito? Como é que pretendem sair dele? Ou será que vão pedir eternamente ao Ministério da Agricultura que tome parte na questão? Ou se tem alguma iniciativa própria? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou ouvir a palavra à APA Arroz. Disponho de 15 minutos para poder responder ao conjunto de questões. Que
muito bem. Eu começaria por responder ao Sr. Deputado Miguel Freitas. Referiu-se a um conflito sobre os dois silos. Os dois silos aparecem aqui mencionados, mas não é propriamente um motivo de conflito. A responsabilidade que nos foi pedida pelo Ministério da Agricultura de assegurar a ocupação de dois silos por parte dos produtores da Associação do Distrito de Setúbal teve como base, segundo nos foi transmitido, a necessidade que a Aceta Arroz, que é uma organização, uma OP, uma organização de produtores, que está ligada à Associação do Distrito de Setúbal, tem de, para manter o estatuto de organização de produtor, tem que ter uma determinada quantidade assegurada de armazenagem. E quando se fala aqui nas 600 toneladas, é justamente e só para esse efeito. Nós, não está versado neste documento, mas sempre foi o nosso compromisso, que nós asseguraremos a totalidade, a armazenagem da totalidade do arroz que nos for presente para secagem. E daí, a nossa necessidade do investimento em mais cerca de 5 mil toneladas de arroz em casca, seco, que corresponda mais do que isso, como sabem, arroz verde. Portanto, são 6 mil e muitas toneladas de arroz verde. Ou seja, a instalação, perguntar-me-á se isso é feito de imediato, nós vamos tentar, vai ser muito complicado na fase em que estamos e nós não podíamos dar arranque a esse investimento sem termos a garantia de que, de facto, nos poderia ser entregue. Só foi agora e, portanto, só a partir de agora é que desenvolvemos todos os planos para investimento. Devo dizer que está perfeitamente definido qual é o investimento. São quatro grandes silos com todos os meios de carga e descarga, ligações ao existente também. Esse projeto existe, está projetado já a parte construção civil que é necessário fazer, de fundações, etc. E, portanto, agora cabe-nos só andar para a frente mais. Está adjudicado já aos fornecedores de equipamento o equipamento necessário, porque há dificuldade em satisfazer rapidamente. Mas eu diria que pelo menos metade desse investimento poderá ser concluído este ano. Se não todo, pelo menos metade. E estamos a fazer todos os esforços para que seja feita a totalidade. Portanto, o conflito dos dois silos não existe propriamente um conflito dos dois silos. Há o receio, que nós entendemos, há o receio por parte dos agricultores que não da APA Arroz, de que de facto não terão capacidade de armazenar, não haverá capacidade para armazenar o arroz deles, uma vez que aqui só se fala em 600 toneladas. Não é esse o nosso objetivo e não é esse o nosso compromisso. O nosso compromisso é, para efeitos de reconhecimento da Aceta Arroz, Organização de Produtores, nós declaramos que 600 toneladas podem ser inscritas como armazenagem da Aceta Arroz, para que não seja inviabilizado o reconhecimento como Organização de Produtores. Portanto, que isso que fique bem claro. Agora, nós não restringimos a secagem e a armazenagem de todo o arroz que lá entrar, apenas as 600 toneladas. Isto tem que ficar muito claro. E já agora aproveito para informar que não é apenas aos associados da Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal que nós abrimos as portas. Nós abrimos as portas a todos os orizicultores da zona. Portanto, não só aos nossos também, como é evidente, a todos os orizicultores da zona. Em relação ao Sr. Deputado João Ramos, as dificuldades passadas, eu julgo...
Diga?
Jorge.
É João Ramos, não é? Peço desculpa.
Bem, nota de Jorge, peço desculpa.
Não. Em relação às dificuldades passadas, fundamentalmente é de facto o relacionamento e a forma como nós tentando produzir, entre aspas, nós tentando rentabilizar mais todo o centro de secagem, porque tem vantagens para toda a gente. Quanto mais se secar, mais barato sai a secagem. Se nós, com o aumento de produtividade daquele centro, todos beneficiam, inclusivamente aqueles que não são sócios da APA Arroz, porque aqui não se trata de beneficiar os sócios ou não, é igual para todos. Portanto, não essas dificuldades, inclusivamente, eu posso citar um pequeno exemplo. O ano passado, a campanha começou, em algumas zonas, um pouco mais tarde do que o habitual. Alguns sócios da APA Arroz começaram a entregar arroz numa determinada altura e, dadas as capacidades mesmo da secagem, tem prazos, tem algumas capacidades, pedimos à direção da Associação do Distrito de Setúbal se permitia que nós utilizássemos, enquanto eles não estivessem a entregar arroz, parte dos silos de pré-secagem, enfim, são pouco técnico, mas silos de pré-secagem, antes da secagem há uns silos que se carregam e depois daí é que vai para os secadores. E foi-nos negado. Portanto, essa é uma dificuldade concreta. Pronto, foi-nos negado e acabou, não houve propriamente um conflito. Há um pedido que não é satisfeito sem razão. Porque pode vir, mas cada organização sabe muito bem quem são os agricultores que estão, de facto, a colher arroz naquela altura. Portanto, não entendemos muito bem disto. Depois, relativamente, fez uma observação relativamente a Parroz, proprietários, a Associação de Agricultores de Setúbal, rendeiros, alguns dos sócios da Parroz também são rendeiros, só para que fique registado. Relativamente aos postos de trabalho, os postos de trabalho que vão ser criados têm a ver com uma forma de que nós pretendemos de gerir toda a instalação e com maior capacidade de armazenagem, obviamente que se torna necessário ter muito mais cuidado com isso, porque há que alterar alguns equipamentos, já, mesmo dos existentes, porque para além do que eu não referi isso, para além do investimento em nova armazenagem, há também um investimento em melhoramento dos próprios equipamentos. Melhoramentos esses que não se trata apenas de conservação, mas também de dotá-los de alguns equipamentos que eles não têm. Não é? Fez uma referência também se os postos de trabalho incluiriam também agricultores que deixam de produzir. Os agricultores que deixam de produzir, se deixam de produzir, não é pelo facto de não serem quem está a dirigir aquele centro de secagem. De forma alguma. Não vejo em que é que isso altera. Rigorosamente nada. Portanto, se deixam de produzir, é uma opção de cultural que, possa, que pode haver. Também pode haver na APA-Arroz. A APA-Arroz, nós sabemos que há um associado à APA-Arroz que até agora tem feito arroz, que está seriamente a pensar em deixar de fazer arroz porque não lhe é rentável. Mas isso não tem nada a ver com a secagem e a armazenagem. Depois, organização de produtores. A forma A APA-Arroz é uma sociedade limitada, mas é simultaneamente reconhecida como organização de produtores. E, como sabe, há exigências para que isso aconteça. Estamos reconhecidos há alguns anos, não me lembro há quantos anos, mas já...
Desde 1998.
Desde 98 que estamos reconhecidos como organização de produtores. Portanto, não é propriamente só uma sociedade. Tem a forma de sociedade, porque achamos que era essa. Perguntou também sobre centros de secagem próprios. Há, de facto, alguns agricultores sócios da APA-Arroz que têm secadores. Eu não gostaria de lhe chamar centro de secagem porque, se bem que seja, a verdade é que quando se fala um centro de secagem, fala sempre centro de secagem com a respectiva armazenagem. E há alguns agricultores que têm secadores, operam secadores, mas que não têm instalações de armazenagem. Portanto, é previsível que alguns desses agricultores passem a armazenar nos silos que vamos construir. Continuarão a utilizar os seus secadores. Não se prevê que deixem de utilizar os seus secadores. Não estamos a contar com isso. E penso que respondi a tudo. O deputado Pedro Duó, também, relativamente a só associados da ADS, não, já respondi, está aberto a toda a gente, a questão das 600 toneladas está respondida. Em relação ao prazo, o protocolo que assinámos com o Ministério das Finanças contempla um prazo de 30 anos, com uma renda anual de 32.400 euros. Portanto, como devem calcular, nós vamos ter que rentabilizar muito bem aquele centro industrial para poder fazer face a estes custos todos. Relativamente às condições de água de Moura, não fazemos a mais pequena ideia, não nos foi transmitido nada. O Ministério da Agricultura teve o cuidado de, connosco, sempre falar só e apenas do Centro de Secagem e Armazenagem de Alcácer do Sal. Não sei se tinha perguntado mais alguma coisa.
Não ficam com acesso ao Centro de Águas de Moura, não sabe?
Não pedimos, e, portanto, não nos preocupámos muito em saber. Não pedimos. Não sei se tinha mais alguma pergunta, eu também noto aqui de qualquer coisa que não, já não me lembro o que era. Em relação ao Sr. Deputado Zé Luís Fazenda, não há restrição de acesso. Não há rigorosamente nenhuma restrição de acessos. Eu não digo que haja um conflito. Referiu que, dependia das nossas palavras, que já existe um conflito. Não existe um conflito. O que nós sabemos é que alguns comunicados feitos pela Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal contêm afirmações que não correspondem minimamente à verdade, e são de molde a criar um ambiente hostil a este protocolo. Não pretendemos isso, nunca, e estamos abertos a todo o diálogo, aliás, a direção da Associação de Distrito de Setúbal sabe isso, tem havido muitos contactos com o João Reis Mendes, e, portanto, não vemos que haja necessidade de haver conflitos. Agora, há que assumir que, se nos foi entregue e se nós vamos fazer investimentos, foi-nos entregue, é a nós que cabe a gestão. E só pedimos isso, não queremos mais nada, e continuo, repito, que não há restrição nenhuma de acessos. Também é importante que se refira, porque está aqui dito algures, que durante o tempo em que vigorar este contrato de cedência, há um acompanhamento e fiscalização da atividade pela DRAP Alentejo. Aqui no ponto 4 do artigo 1º, diz claramente, diretamente ou através de entidades credenciadas, ações de controle de acordo com a programação anual aprovada, ou sempre que o julgar conveniente, devendo notificar por escrito o terceiro autocrante, etc, etc. Portanto, há de facto um acompanhamento do Ministério, e o Ministério, enfim, delegará em quem entender. Eu julgo que respondi mais ou menos a todas as questões.
Sr. Presidente, permite-me uma pequena pergunta. É se existe algum documento juridicamente válido, uma deliberação da APAR hoje, sobre a inexistência de restrições de acesso?
Não, neste momento tem razão.
Muito obrigado.
É só para precisar aqui a questão do investimento que o senhor deputado referiu. O anterior governo fez uma proposta de atribuição dos silos da EPAC que permitia optar-se por um compromisso de investimento ou um pagamento de uma renda. E foram entregues um conjunto de silos no Alentejo. Julgo que todos optaram pelo compromisso de investimento, que não era bem um investimento do género deste que estamos aqui a fazer. Era um investimento que podia ser entendido como quase a manutenção anual daqueles silos seria considerado investimento e, portanto, ao longo dos 30 anos de cedência haveria esse pagamento, entre aspas, dessa compensação. Portanto, neste caso concreto, há uma renda e há um investimento. Há duas coisas. E, portanto, aliás, nós, a partir do momento que construirmos os 4 silos, disponibilizaremos, da mesma forma que esses silos do restante Alentejo aconteceu no caso deles, para a utilização dessa armazenagem para reserva estratégica e para armazenagem privada utilizada pelo Estado. O Estado, ao abrigo do regulamento comunitário, poderá usar aquelas instalações, portanto vamos dotar as instalações de uma maior capacidade de armazenagem, porque efetivamente não tinham. E portanto era só para precisar que há renda e há investimento, e há concretamente o investimento porque o PRODEP tem número e está aprovado.
Muito bem, senhoras e senhores deputados, queria agradecer à APAR hoje a vinda a esta audiência. Está encerrada a nossa reunião. Um bom almoço a todos, muito obrigado.